Apanho um sabonete, pego uma canção e vou cantando sorridente. Duchas, corona, um banho de alegria num mundo de água quente.
Apanho um sabonete, abro a torneira, de repente a gente sente. Duchas, corona, um banho de alegria num mundo de água quente. Apanho um sabonete, é duchas, corona, dando banho em tanta gente. Duchas, corona, um banho de alegria num mundo de água quente.
Olá, ouvintes. Saudações, Retrô. Saudações. Depois de um longo tempo de abstinência...
Antes de tudo, vocês acabaram de ver o jingle do famoso Duchas Corona, feito por Francis Monte em 1972. Pode falar do tempo agora.
Estamos numa ausência aí há um bom tempo.
Paulo está afoito. Muito tempo sem gravar, o rapaz fica assim, com tremedeira.
Ansiedade.
Tremedeira, vocês não estão vendo, ele está aqui tremendo.
Desculpe-nos pelo um atraso aí que acabei tendo que dar umas aulas à noite no Senac. O Fernando também estava com a agenda complicada, no final de semana a gente não se viu.
E das últimas duas vezes que a gente se reuniu para gravar, a gente estava tão bagaço que a gente resolveu fazer outra coisa.
Porque como é uma coisa que é prazer pra gente gravar, né? E a gente tem que estar também num pique bom, disponível e disposto, né? Para gravar, né? Pra vocês terem uma ideia, nós falaremos hoje do filme Sexta-feira 13, que era para ser gravado no dia 13 de... na sexta-feira 13.
Do atrasado, mês... inclusive.
Então,
mas não tem problema, hoje é sexta-feira.
É isso. Não 13, mas a sexta-feira. Vamos falar do que? Bom, antes também de mais nada, falar que é os sorteados dos DVDs. Essa semana eu prometo que eu mando para vocês os DVDs. Não tive tempo mesmo de fazer o pacote, no correio, Sedex, mandar os DVDs, que já tá para mandar desde o sorteio.
A gente está esperando um patrocinador.
Sedex,
entre em contato com a gente. Ó, a gente já fez uma propaganda do Sedex. Sedex é dos Correios. Manda um e-mail pra gente, fala que vocês vão pagar esses transportes. Tem a câmera, inclusive, isso aí não vai ser barato.
O problema é seu da câmera.
Nossa, tem que mandar
a câmera. Você e o Bonaparte se virem com a câmera.
Pô, o Bonaparte não é que ele é dali da Lapa. Ele é de longe.
Isso aí. Então vamos falar hoje sobre...
sobre os agradecimentos. A gente vai agradecer ao expatialist.com.
expatialist.com.br,
que é o nosso provedor de banda. Nosso querido amigo Alexandre.
Isso.
Alexandre, se você estiver nos ouvindo, reunião semana que vem.
Então hoje falaremos de... como começar o quê, Fernando?
Pô, eu vou começar falando de um evento que está acontecendo em São Paulo. Está acontecendo esse fim de semana, a gente está gravando, então talvez quando vocês venham ouvir já tenha acontecido, mas...
A gente estava discutindo antes de começar a gravação aqui, que é bem legal aqui em São Paulo, né? Para quem tiver oportunidade.
Chama-se Virada Cultural. Olha, para quem puder, ano que vem vale a pena. Tem uma série de shows de graça.
Esse ano já vale a pena, né?
Mas
quando
pra quem não consegue... É agora, sábado, começa sábado e vai até domingo.
Então não dá tempo aí. Então, pra quem tiver em São Paulo, dá.
Começa sábado, acho que às 8 da noite, oficialmente, vai até às 8 da noite do domingo.
É 24 horas de virada, né?
Tem
eventos, né?
Tem 4, 5, 6 palcos armados pela cidade, shows de graça pra todo mundo. Uhum. E a gente tá até falando, porque como... o espaço destinado ao Momento Retrô e tudo, tem uns shows antigos, olha, tem Calbi Peixoto, pra quem é da mais antiga.
Calbi Peixoto.
Calbi Peixoto, o cara tá aí, o cara continua cantando, ele tem um público.
Calbi Peixoto.
E pra quem é fã de rock, tem um palco, por exemplo, que tá rolando na Praça da República, se eu não me engano, tem shows, né, na Praça da República, vai tocar Ratos de Porão, Cólera, Garotos Podres, Inocentes, Camisa de Vênus, tem o Seu Valença. Karnak, Escova Karnak, e a Máfia.
Nossa, Karnak.
Tá todo Ed Mota, que ainda toca, mas vem lá de trás.
Legal.
Legal. Olha, pra quem for de São Paulo, devem ter aproveitado. E pra quem não for, se tiver disponibilidade de vir, assim, vale a pena, viu? Vale a pena.
É isso aí.
E, bom... vamos falar do filme Sexta-feira 13, em homenagem à Sexta-feira 13, que já foi.
Já vamos falar de cara dele?
Então vamos. Não necessariamente.
Então vamos embora.
Quer falar dele?
Emendar, eu já falei dele, vamos falar dele então.
Então tá.
Sexta-feira 13. Eu acho que a gente começou a ter a ideia de fazer o Sexta-feira 13 por causa da gravação que a gente tinha agendado na Sexta-feira 13. E como é o 13º episódio também, né? A gente achou interessante falar disso aí. Inclusive, o desenho... também escolhemos uma coisa relacionada, que é o Gato Félix, é um gato preto, né? Pra Sexta-feira 13, aquela coisa toda.
E também um seriado que só rola à noite.
É verdade. É verdade, então a gente vai falar já. Sexta-feira 13, então, quem se lembra, claro que vai se lembrar que teve umas 425,18 partes, né? O filme teve...
Eu tenho uma confissão a fazer.
Ok.
Eu não assisti. Eu nunca vi é Sexta-feira 13. Nunca assisti.
Nenhum?
Nenhum.
Devo
ter visto
flashes.
Flashes na TV e tal, mas eu nunca sentei.
Ah, não, então você vou te
e assistir. Você não, vai... eu vou ter uma aula de Sexta-feira 13 hoje.
Ah, você tem que assistir um. Pelo menos um, sabe? É que nem Hora do Pesadelo, você também não assistiu nenhum.
Não, esse eu assisti todos.
Ah, então, pô, Sexta-feira 13 é legal.
Fred é íntimo.
É. Fred, o Jason não.
O Jason não.
Então, essa série foi. É, sério, o filme Sexta-feira 13 foi criado em 1980. Então, bem mais retroquisto, bem na pinta dos anos 80, né? Por Sean Cunningham. E deu fama pro conhecido psicopata Jason Voorhees. E por onde esse filme passou, fez sucesso, né? Eu peguei muita informação, inclusive, de um fã, que é um site, que é o Hélio Fernandes, que tem bastante referência sobre o filme Sexta-feira 13. O nome dele é do Jason, né? O psicopata é o Jason Voorhees.
Peraí. Já que eu não conheço o filme, dá uma sinopse rápida do filme.
Não, calma. Não dá pra dar uma sinopse porque cada filme é uma coisa.
Não, mas me dá uma...
Depois entra
uma...
na sequência. Mas peraí, deixa eu falar. Na verdade, o Sexta-feira 13 foi um dos originários do Serial Killer, né? O filme que o cara sai matando todo mundo que tá no filme,
ele
né?
Ele que tinha a máscara de...
Hockey.
De hockey na cara.
É, aquela branca cheia de buraco, assim, né?
Isso, e ele matava como?
Calma que eu vou chegar lá.
Ah.
Ele nasceu em 13/6/46, que era uma sexta-feira, né?
Óbvio.
Então, daí a origem, né? Ele tinha 1,86m de altura e ele é filho de Pamela Sue e Elias Voorhees. Jason, na verdade, morreu afogado no Crystal Lake, no lago, né? Crystal, em 1957.
O que, o ator?
Não,
personagem.
Personagem, né? Então, ele morreu com 11 anos de idade nesse lago afogado. Era um acampamento, né? Que tava lá. Então, a história começa aí do primeiro, né? Que em 57 ele morreu afogado na colônia de férias Crystal Lake. E em 1958, quer dizer, um ano depois, um primeiro casal de jovens foi brutalmente assassinado nessa colônia de férias. Gerando a lenda de que o menino afogado seria o assassino. Que ele teria saído do lago pra se vingar. Por quê? Porque, na verdade, ele morreu por falta de... Como é que fala? De vigia do...
De monitor.
Do monitores. Então eles deram
por uma piada. Imprudência.
Ninguém salvou o menino, ninguém viu o menino ir pro lago e ninguém salvou o menino também. E aí ele morreu lá. Então diziam que seria a vingança dele contra esses jovens. Por isso, pela tara de jovens, que eram os guias, normalmente são adolescentes, né? Jovens, né? Que são contratados pra fazer isso aí.
E ele só matava jovens no filme.
Então mesmo depois... É isso. Mesmo depois de 20 anos, a maldição continua rondando a colônia de férias. Que aí ela é reaberta, depois de 20 anos.
Uhum.
E aí, um a um dos jovens que tem nessa colônia
começa a morrer.
Começa a morrer.
Mas ele não tinha 11 anos quando morreu?
Isso.
Mas o assassino não tem 11 anos.
Então, calma. Mas aí que tá. Bom, vou contar o porquê. Na verdade, no primeiro filme, o Jason não participa desse filme. Quem mata no primeiro filme é a mãe dele, que a mãe dele fica louca que
porque
o filho
reabriram morreu. Porque reabriram a
isso, a mãe, colônia, na, então. Desde os casais tal, na verdade, depois descobrem que foi a mãe que na verdade ficou louca depois que perdeu o filho e resolve se vingar de todo mundo que está naquele acampamento,
tá?
E porque o filme, então vamos à contagem de corpos desse primeiro episódio. Não vou passar o nome das pessoas, que nem vou falar Barry, que era o ator Leandro, não vou ficar falando, não vai demorar muito, mas ó, foram 10. Um morreu, levou uma facada no rosto, outro também levou uma facada no rosto. Um foi pescoço cortado, outro foi degolado. Um levou um finco na garganta. Dois levaram uma machadada no rosto, mais uma facada no rosto. O outro foi preso por fincos também. E a senhora Voorhees, que era a mãe do Jason, foi decapitado por um machado.
Defina fincos.
Fincos são aqueles ganchos, né?
Ah, tá. Foi enganchado.
foi enganchado, né? As curiosidades desse filme é que marca a estreia de Tom Savini como maquiador. E ele também fez uma pequena ponta no filme, que foi a de um corpo sendo arremessado pela janela, né?
Ele era o corpo.
O maquiador, né? E também teve uma pequena atuação de Kevin Bacon nesse filme.
Ah, Kevin Bacon?
Antes dele se tornar famoso, né? Ele foi uma ponta da. E o próprio Sean, que foi o criador desse filme, né? Ele abriu mão do salário dele, dos diretores, para poder pagar o filme, para a Warner poder bancar o filme. Então ele, todos os diretores ajudantes, abriram a mão do teu salário para que a Warner falasse, não, tudo bem, a gente abre a mão de tudo, mas você banca o filme, porque a Warner não estava querendo bancar o filme, né? E aí, bom, o filme estourou, e em 81 fizeram a segunda parte, aí que começa o negócio, né? Entra a segunda parte, que foi no ano seguinte. Então, 5 anos após a primeira chacina, jovens querem reabrir uma casa de campo perto do acampamento sangrento. Só que Jason volta para se vingar da morte da mãe do primeiro. Já bem crescidinho, quer dizer, ele... Eu me pergunto como é que ele cresce dentro do lago, né? Mas ele volta adulto.
E ela aí... não tinha outro filho?
Sei lá, né? Bom, pelo menos as histórias não. Até... De repente até hoje pode aparecer, né? Aí não tem alguns erros de gravação, né?
Tem, aí já começa a idade do assassino.
Começa por aí, né? No começo do filme temos a impressão de que, um gato foi jogado pela janela, né? Que era pra... Ele tá pulando, na verdade ele é arremessado da janela, o gato. E no filme, no fim do filme, na hora que Jeannie tá embaixo da cama e Jason procura, aparece o fio do microfone no chão, perto dela, que ela tá escondida embaixo da cama. Tá? E a contagem de corpos. Um levou um furagelo na nuca.
Instinto selvagem,
Um é estrangulado, um leva uma martelada na cabeça, outro é cortado a garganta, esfaqueado, machadada no rosto.
O cara pega o que tiver na mão.
Lança o que ultrapassa o corpo, dois, por sinal. Esfaqueado e o Paul, que presume-se, desaparece, que presume-se estar morto. Curiosidades desse filme.
Quantos foram?
Foram 10. Peraí. 10.
10 no primeiro.
Não, quantos corpos você tá falando?
É.
Ah, achei que você tava perguntando quantos foram 10 também. Curiosidade, esse filme tem tem algumas das cenas mais violentas de toda a série.
O 2.
Pegaram pesado nas cenas do Zé. E o Jason não usa máscara. Usa um saco na cabeça com um buraco só. Que ele só enxergava no olho.
Saco do supermercado?
Não, saco de pano, né? Um buraquinho só pra ele olhar. E aí lançaram a terceira parte... Em 82. Que a terceira parte era um dia após o segundo. Então, um dia depois da matança do segundo filme, Jason vai para a casa de campo, onde Chris e alguns amigos estão acampando. A matança continua novamente, né? Aí tem alguns erros de gravação também. Quando Edna está assistindo um noticiário, o jornalista diz que vários corpos foram achados espalhados no acampamento, mas Jason levou quase todos para a cabana. Como é que a TV não disse? Porque foi no dia seguinte, não disse, tinha um monte de corpo espalhado pelo campo. E Jason tinha levado todos os corpos no segundo para uma cabana. Então não estava espalhado. Jason também não tem ferimento onde levar uma facada no dia anterior, porque o segundo ano no dia anterior ele já tinha desaparecido.
Erro de continuidade. Né?
E o rosto dele também muda de um dia para o outro. Do segundo para o terceiro.
Trocaram o ator ou trocaram a maquiagem?
Acho que é a maquiagem, né? Contagem de corpos, aí teve 12.
Oh.
Um levou uma peixeira no tórax. Outro levou uma agulha de tricô nas costas.
Uma agulha de tricô nas costas?
Tem que ter essa criatividade, né?
Claro.
Tridente no pescoço, tridente na barriga, facada, degolado, arpão no olho, cortado ao meio, facada por baixo da rede atingindo o tórax, eletrocutado, finco de lareira na barriga, cabeças esmagadas pelas mãos de Jason. Curiosidade desse filme. Esse é o filme que Jason consegue a sua inseparável máscara no terceiro. Roubada do garoto Shelley. Antes do personagem Debbie morrer, pega uma revista para ler. Não é por acaso. Aquela revista traz uma entrevista com Tom Savini, o maquiador responsável por toda a série, que voou pela janela no segundo. E vamos lá. Quarta parte, que era chamada de Sexta-feira 13, o capítulo final.
As outras como é que chamavam?
Não, não tinha. Era só Sexta-feira
13.
1, 2, 3. Normal, 2, 3 e agora é de 4. Colocaram The Final Chapter, né, capítulo final. Que foi em 84. Depois de cometer o massacre do terceiro filme, Jason é levado para o necrotério.
Por quê? Pegaram ele?
Onde ressuscita, mata dois enfermeiros e volta para a lagoa. E volta para Crystal Lake, para o acampamento. Adolescentes estão acampando lá e, como Jason está de volta, a matança continua. Aí tem uns erros de gravações também. No terceiro, Jason tem unhas normais. Um dia depois, ele já tem unhas enormes, grandes e negras. Quando Sarah vê seu namorado...
Sujou no lago.
Mas cresceu. Quando no necrotério... Quando Sarah vê seu namorado morto, corre até a porta e ela tá trancada. Só que na hora que Trish e Rob entram na casa, a porta se abre facilmente.
Eles tinham a chave.
No terceiro filme, Jason leva uma facada na perna. No quarto, ele não tem nenhum sinal de facada. Ele quebra um lampião em um quarto, que fica escuro. Na cena seguinte, o quarto já tá novamente claro. Já explica essa agora.
Tinha outro lampião.
Vamos lá, contagem de corpos. 13 corpos. Um morre degolado... tripada com escapelo, facada no pescoço, morta na balsa, morto com arestas, atacada por trás, morta fora das telas que a gente não vê, facada na cara, jogada da janela, facada na cabeça, morre no banheiro, machadada no tórax e rastelo na garganta.
Morre no banheiro é de outro filme.
Ted White, o ator que faz Jason nesse filme, se recusava a conversar com os atores no set de filmagem. Motivo.
São vários atores diferentes?
Motivo. Ele dizia que... É porque como usa máscara, você pode mudar, né? Ele dizia que assim estaria contribuindo para aumentar o temor ao redor do seu personagem. Então ele não falava com os atores que ele ia matar.
Hollywood é Hollywood, né?
Aí depois que era o capítulo final, o quinto vem com o título de Um Novo Começo.
Faz sentido.
Então, Tommy está com 20 anos e tenta superar o traumático encontro com Jason. Ele é mandado por...
Quem?
Tommy, que eu acho que é do segundo. E que é o único que escapa. Ele é mandado para o hospício que fica nas imediações do Crystal Lake, claro.
Ah, pronto.
E aí, nesse filme, não é Jason que faz a carnificina, e sim um paramédico. Que depois de ver o seu filho morto por Jason, enlouquece e começa a matar todo mundo.
Vixe Maria. E Jason não aparece?
Não. Esse aqui tem 22 mortos.
Pô, paramédico dava de 10 no Jason. 10 mais.
Um leva uma machadada no rosto, no sonho de Tommy. Um fura gelo no pescoço, no mesmo sonho. Picareta na boca, labaredada.
Não tem bisturi?
Labareda na boca.
Tem bisturi?
Não, acho que não. Garganta cortada por um facão, machadada na cabeça, machado no peito, faca de caça no peito, tesoura de jardim nos olhos.
Não, basicamente o cara se abastecia de equipamentos no galpão, né? No quarto de ferragens do...
Cabeça esmagada por uma corrente, degolado, atingido por uma lança, decapitado com peixeira, facada na cabeça que cai na panela... Peixeira no rosto, facada debaixo da cama, facada no estômago, achado morto na ambulância, pino na cabeça, depois é pendurado na árvore, com o pino na cabeça, olhos puxados para fora, depois é jogado pela janela, empalado por rastelo.
Olhos puxados para fora.
E esfaqueada no sonho.
Esfaqueada onde?
No sonho. Do Tommy lá, do menino Tommy, toma que é esfaqueado, o personagem que morre no sonho lá. Esse filme quase desbancou as continuações da série Sexta-feira 13. A bilheteria foi muito baixa em comparação às anteriores, porque os fãs queriam ver Jason atuando, não o médico, né?
Aí eles resolveram fazer o 6 com o Jason de volta.
Isso, óbvio. Que se chama Jason Vive.
Jason Back Again.
Vive. Então essa continuação é melhor que todos os filmes anteriores, porque o perturbado Tommy quer verificar se Jason está mesmo morto. Só que quando ele vai ao cemitério com a intenção de queimar o corpo de Jason, um raio vem e ressuscita a criatura. Esse eu lembro da cena desse filme. Eu lembro de mais recente, de mais fresco na cabeça. Ele abre o túmulo que não acredita que o Jason está morto. Ele abre a cova, tá o corpo do Jason.
De 11 anos.
Não, adulto. Morrendo na outra chacina. No quarto, né? Ele tá lá.
Como é que ele voltou, cara? E cresceu? Porque
eles sempre matam ele. Não, ele já tá crescido desde o terceiro, pô.
Segundo.
Do segundo, é isso.
Não, primeiro.
No primeiro é a mãe.
E
aí, eu lembro disso. O cara fica com raiva, começa a bater no cadáver dele. E aí ele pega um daqueles ferros de grade de cemitério e encrava no peito dele assim. Aí tá aquela velha cena de terror, né? Que fica chovendo, trovejando. Aí o que acontece? O raio cai no ferro.
Ele levanta com o ferro e tudo.
Dá um choque, dá um desfibrilador no Jason.
Frankenstein.
E o bicho levanta. E aí começa tudo de novo. E aí... morre mais 18, né? E um tem o coração arrancado pelas mãos de Jason, empalado por lança. Que mais? Tem braço arrancado e arremessado em uma árvore, sem o braço. Decapitado. Que mais? Garrafa quebrada no pescoço. Steve e a Matt é uma dupla que é empalado por um facão, os dois juntos. Estão juntos, assim, né? Um check. Tinha muito esse negócio de os dois. Os jovens transando, namorando. Então ele atravessou o facão nos dois, né?
Isso, mano.
Uma face foi prensada na parede, faca de caça na cabeça, pedaço de corpo franchado na floresta, que não sabe como é que morreu, cabeça arrancada, cortado por um facão, dardo na cara, cabeça esmagada pelas mãos de Jason, e o xerife Garris foi quebrado ao meio, que eu também lembro da cena. O cara tava em cima do Jason, tipo, pulou, ele caiu no chão, o cara pulou em cima dele, assim, no pescoço do Jason, tal, ele pega o cara e vira o tronco do cara inverso pra trás.
Nossa.
Ele encosta a nuca dele no calcanhar dele.
Nossa.
O cara é quebrado.
Essa deve ter sido até melhor do que o cara arrancando o coração.
O sexto filme trouxe novamente o personagem de Ace, que voltou mais potente nesse filme, mais forte, né?
É.
Com a volta de Ace, a série voltou a fazer sucesso após o fracasso do filme anterior.
Pera aí, ó. 10 no primeiro, 10 no segundo, 20. 12 no terceiro.
Não, dá nem pra contar. Pera aí que eu já falo disso aí. Bom, aí a sétima parte do Sexta-feira 13, que é a Matança Continua. Que em inglês é The New Blood. Aí menina que sofre um colapso nervoso e vai se tratar com um psicólogo no Crystal Lake. Só que os poderes da menina ressuscita a Jason. Ressuscita Jason. Ele voltará a matar. Ela produzira todo tipo de poder paranormal para tentar destruir Jason. Exemplo. Tetos caindo, vasos voando e por aí vai. Sabe aquela coisa de poder paranormal versus ataque pessoal, sabe?
Tá.
Poder Jedi, né? Derruba teto, faz os negócios.
Carrie é estranho.
É, Carrie é estranho. Isso, muito Carrie estranho isso aí. Morreram 15, né? Aí um afogado no lago, um finco na barriga, um leva um soco do Jason no estômago que atravessa o corpo.
Nossa.
É, uma batida contra a árvore... Ah, essa cena eu também lembro. Uma morre, tá num saco de dormir, cara. Fernando, e o Jason pega a menina e começa a bater na árvore com o saco de dormir até ela morrer, meu.
Nossa.
Ele fica socando a lateral, assim, pá, 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 meu.
Aí, segura o saco pela ponta e fica...
Putz, meu, cena deprimente. Machadada no rosto, puxada pro fundo do lago, pescoço dilacerado, cabeça esmagada pelas mãos de Jason, corneta no olho, facada no estômago, decapitado por um machado, jogado pela janela, empalado por trás.
Corneta no olho é boa.
Leva um galho no estômago também e machadada no rosto. Esse filme marca a estreia de Kane Hodder no papel de Jason. Aí vamos lá. Aí vem a oitava parte. Jason ataca Nova York. Em 89.
Aonde que era o lago?
Ah, não sei. Não era perto, não. Jason ressuscita no lago com a ajuda de uma âncora num iate.
Que tá indo pra Nova York.
Isso. E já começa matando duas pessoas que tá indo no iate. No dia seguinte, essa turma tem uma turma de formando de férias no cruzeiro com destino à cidade de Nova York. Porém, Jason sobe a bordo.
Como é que o navio tava no lago aí?
É. Bom, não. Sai da lancha do lago, e aí ele foi parar, mata os caras, foi parar perto do navio. Aí subiu no navio que tá indo pra, de formandos que tá indo pra Nova York. Aí ele sobe a bordo, mata todo mundo. Alguns conseguem fugir num bote e chega na cidade de Nova York. Mas Jason também consegue chegar lá. Em Nova York, Jason mata mais alguns dos tripulantes do navio, mas acaba morrendo afogado nos esgotos de Nova York quando tentava matar os dois últimos sobreviventes. Erros de gravação. O capitão do barco tem sua garganta cortada, mas não há sangue. Quando Tamara sai do banho, seu cabelo e o corpo já estão secos.
Oh.
Quando... Todos estão fugindo
ela
do barco.
Ela usava aquela roupa do De Volta pro Futuro.
Que secava, né?
Instantâneo.
Quando todos estão fugindo do barco, o Jason fica em pé no deck do barco. É possível ver um irrigador fazendo a chuva.
Nossa.
Triste, né? E Julius vai até um telefone público e diz que é 911, né? 911. Mas depois ele diz: telefonista, me ligue com a polícia. Contagem de corpos: 20. Empalado por lança, apunhalado por uma lança.
Tá.
Ó, oh, tem umas boas aqui.
Tá bom.
Jason bateu com a guitarra na cabeça.
É boa.
Pedra quente de sauna enfiada no tórax.
Oh!
As criativas. Apunhalada com um pedaço de espelho. Tingido por arpão. Garganta cortada por machado. Deixa eu ver se tem algo interessante aqui. Eletrocutado no painel. Escaldado em um cano de vapor.
Ó! Oh.
É. O soco de Jason que arranca uma cabeça. Arrastado por uma arruela.
Cano de vapor sempre salva alguém.
Queimado em um carro em chamas, folgado em barril de esgoto e quebrado de pescoço, bateu com a cabeça. Mais 7 estudantes morreram no navio incendiado. O garçom foi jogado pela janela. A população de Nova York não avisada que as gravações. Outra curiosidade. A população de Nova York não avisada que as gravações seriam feitas nas ruas se assustaram ao ver Jason caminhando na cidade. As pessoas. População normal.
Ah, país de maluco, né, cara? Vai saber se não é um se não é um,
é.
Um psycho que resolveu se vestir de Jason e fazer o filme 10.
É. Então vamos lá, rapidinho. Jason vai pro inferno. É uma armadilha armada pelo FBI, tem sucesso, eles conseguem matar Jason pelo FBI. O corpo dele então é levado pro necrotério. Porém, no necrotério, o coração de Jason toma conta do legista e ele come o coração de Jason, encarnando o espírito do assassino. O coração então vai passando de corpo em corpo até chegar em um descendente da família Voorhees. Então Jason revive.
Não entendi nada.
Como entendi nada?
O legista come o coração.
Isso.
E vira Jason.
Isso. Aí um come o coração do outro, pelo que eu tô entendendo aqui, até que chega um descendente da família dele.
Nossa.
E ele revive. Daí ele, mas depois ele é definitivamente morto por Jessica, outra descendente da família dele. E é definitivamente levado pro inferno. Por isso que o título chama Jason vai pro inferno. Bom, não é fazer contagem de corpo, porque aqui eu já. Um come o coração de Jason, é possuído. Sonda de autópsia socada no pescoço. Já imaginou isso? Lápis socado na coluna, dedo enfiado no crânio. Cortado em navalha. Cabeça esmagada pela porta de carro. Empalado por cano. Espeto churrasco. Batida de armário. Cabeça uma na outra.
Nossa, já foi dois de uma vez.
Já, cara. Ai, meu Deus do céu. Cabeça batida contra a torneira. Bom, tá bom. Curiosidade do filme. Esse filme, sinceramente, é o pior de toda a série. Manchou a reputação dos filmes anteriores. Aí o décimo, que é o Jason X, né? Foi gravado em 2002.
Ah, não acabou?
Não. Esse é o último. Que é o décimo. O filme começa com alguns médicos estudando o corpo de Jason. Só que ele escapa das mãos dos médicos e mata todos em cena. Ele é congelado por uma médica. Se passam 400 anos. A Terra está inabitada. Alguns seres humanos ainda sobrevivem numa estação espacial. Alguns cientistas dessa nave vêm à Terra e levam consigo o corpo do psicopata. Eles descongelam o corpo de Jason, que vai mutilar quase todos em cena.
Nossa, cara, com tanta... Não, essa realmente...
Não, e assim, ó, curiosidade. O filme estava pronto em 2001, só que os ataques dos Estados Unidos fizeram o New Line adiar a estreia diversas vezes nos Estados Unidos, empurrando para mais de 2002. A fita acabou chegando primeiro aqui no Brasil.
Tosco,
estreou,
né?
No Brasil.
Tosco.
Primeiro. O roteirista Todd Farm disse que se inspirou muito em Alien, o Oitavo Passageiro, para criar o Jason X.
Ah,
o nome do personagem é Dan,
um cara desse. É.
Então, o nome do personagem é Adrienne, uma homenagem a Adrienne King, a protagonista do primeiro Sexta-feira 13. Jason X reestruturou novamente a série, que já havia perdido o brilho, e volta com gás. Bom, aí depois em 2003, teve o Fred Krueger vs Jason, né? Fred vs Jason, que esse eu não assisti. Eu vou ter que confessar que eu assisti todos. Menos o Jason X, o último. Os nove anteriores eu assisti todos. Esse do décimo e esse Jason, Fred vs Jason aqui, que eu não assisti, não. E agora eles estão falando, só pra finalizar o filme... que eles estão querendo refilmar o primeiro, fazer uma nova filmagem com o primeiro. E há boatos que o Corey Feldman, sabe, o bocão do Goonies, vai participar desse filme.
Como morrendo ou como matando?
Sei lá, né? Bom,
quero não. Curiosidade não. Quantos foram?
141. Ele matou. Não é que ele matou, morreu.
Foram mortos.
É, 141.
Uma média de 14 por filme.
Sem contar o Fred vs Jason, que eu não tenho aqui na contagem.
Tá, nos 10 foram
141 pessoas.
14,1 por filme.
Ele, mais uma curiosidade de Jason: ele pendurou 85 dos seus cadáveres em tetos ou árvores. 85. Já levou mais de 100 litros. Desculpa, 100 litros. Ele já levou mais de 100 tiros. Foi esfaqueado 26 vezes. Levou 5 machadadas, foi atropelado por um trator e um carro, soterrado por um telhado, já foi atingido por vaso, sofá, alguns pedaços de madeira, 2 cadeiras, livro, uma estante, uma televisão e sobreviveu a tudo isso.
Sobreviveu é um termo que talvez não se aplique, né?
Continua andando, né? Que ela continua matando.
Continua matando, porque, meu, o bicho morreu com 11 anos.
É isso aí, Sexta-feira 13.
Brincadeira, hein? Dá-lhe sangue.
Bom, Fernando, depois dessa carnificina toda do Jason...
Nossa, vamos falar de alguma coisa mais light, né?
Vamos falar de uma série, então.
Bom, vamos falar de uma série que não morria ninguém.
É mesmo.
Não morria ninguém. Que nem Gato e o Rato. É. Raramente morria alguém, quando morria não tem sangue.
E é o que o Fernando falou de Sexta-feira 13, que só passava à noite, qualquer série.
Automan. Vocês lembram dessa série?
Automan é muito boa.
Passou aqui no Brasil na Record e depois na Globo. Mas passou em 83 aqui no Brasil.
Eu não sei, eu sei que eu gostava, passou pouco tempo. Essa sensação eu tenho. Aliás, tem ouvintes que pediram. Agradecer ao pessoal que pediu.
Foi a dica, realmente eu não lembrava da. Assistia na época.
Foi bem lembrado pelos ouvintes aí que colocaram no fórum, mandaram mensagem pra gente aí. Eu vou ser sincero que eu gostava muito, como trabalho com a tecnologia, até eu gostava dessas coisas futuristas.
E você sabe que foi um dos motivos do surgimento da série, né?
O quê?
O foco dela ser de futurista, assim, de informática, de tecnologia.
Pode ser, é verdade, né? Foi a hora que foi o boom da informática, né?
Porque, ó, você vê, no início da década de 80, a informática estava começando a ganhar notoriedade.
Então, como computador pessoal.
Como computador pessoal. E os vídeos clipes, o Thriller, que é aquele videoclipe do Michael Jackson, era cheio de efeito especial.
Ah, é verdade.
Foi o começo do... E tinha sido um enorme sucesso.
Então, para quem, para relembrar, como é que era a história aí, do que era o Automan?
Então, até o conceito do filme, da ideia do Automan, é muito parecido com a do filme Tron.
Tron, clássico, a gente precisa falar do Tron, nossa, Modicéia adorava. A
eletrônica da Tron, Disney, porra, da show Disney. De bola. Aliás, show poderia ter falado junto com, olha, faltou aí a...
Tá, não, mas a gente fala na próxima, é verdade.
Fala nos próximos.
É, tem game do Tron, até recente. Até.
É mesmo? Tem. Puta, Tron era bem legal. Bom, mas qual que era a ideia do Automan? Embora tivesse todo esse cenário de informática começando, a série não fez muito sucesso. Ela só teve 13 episódios, quer dizer, ela não durou nem uma temporada inteira.
13?
13. Sexta-feira, 13.
13 episódios.
13º.
Pô, mas que sacanagem. Por que eu tenho a sensação que era... Bom, é que eles repetiam, né? Aquela coisa de repetir aqui, né? Que
os total. Pra e a gente babava pelo carro, pelo helicóptero.
Nossa, aquilo era muito legal, meu. É. Aquele negócio de ficar aceso, assim... Aquele bagulhinho e ficar desenhando o carro.
E
assim,
as curvas que eu... Bom, pera, vamos contar a história. Vai.
Tá, vai.
Bom, qual que é a história? O detetive, o Walter Nebscher, que era o oficial da polícia de Los Angeles, ele, como ele era muito esperto, técnico em informática, o capitão não deixava ele ir pra rua. O capitão fazia ele ficar lá nos computadores, tal, tentando resolver crime. Então, como ele queria vivenciar aquele crime todo, o que ele fez? Ele criou um programa, ele criou um software, que era o Automan. Então...
Ele era um software.
O Automan era um software.
É.
Era um programa de computador, que era um holograma que ganhava vida e se especializava em combater o crime de Los Angeles. Então, ele sempre saía junto com o Walter, que era o Desi Arnaz.
Desi Arnaz.
Sabe quem era o Desi Arnaz?
Quem?
Ou quem é, né? Ele...
Ele é autor? Tá vivo.
Ele é filho da Lucy Libol.
Lucy.
Lembra da Lucy Libol?
Nossa! Na
década de 50,
nunca
né?
Nunca ia imaginar. É. Muito famosa. Eu gostava da série Lucy. A gente era passou, legal. A gente pegou aqui e já... Ela já nem fazia há muito tempo, né? Quando, aliás, repetia muito, mas eu gostava dela.
Não, ela já era velha quando passava aqui no Brasil.
Ela já não fazia nem a série, porque ela fez por um tempão, mais de década, né?
Pra vocês terem uma ideia, a festa de aniversário de 50 anos da Lucille foi em 2001.
50 anos de idade?
É.
Ah, não é possível.
Não.
50 anos da série.
Pode ser, deve ser. É, deve ser 50 anos da série. Não da...
Imagina, ela teria 57 anos, ela morreu velhinha.
Não, total. Ó, os primeiros 25 anos foi em 76.
Ela morreu.
Então, o Walter criou o holograma, que era o Automan, para ele poder sair para a rua e combater o crime. Agora, por que eu falei que só rolava à noite? Ele consumia muita energia para rodar esse programa. Motivo este, que ele só carregava o programa à noite, quando a cidade de Los Angeles tinha um consumo mais baixo de energia.
Pô, boa desculpa, né, para poder ter aquelas luzes azuis, né? Aqueles neon azuis.
Pois
né?
Pois é.
Pô, gostei da ideia deles.
Era bem legal. E você lembra quem era o companheiro inseparável do Automan?
Companheiro?
Cursor.
Cursor.
Lembra
aquele cursor quadradinho? Era o bichinho que ficava...
Era o quadradinho, que era o cursor.
É. Que desenhava, é claro, né?
Que era o que desenhava tudo. Desenhava o computador, as roupas dele. Era um ponto luminoso.
É, o carro, o helicóptero.
Não, você lembra ele de smoking? Só com o colarinho...
Aceso?
Lembro,
porque... Nossa, eu lembro daquele helicóptero que voava à noite assim. Lembro que era tudo um negócio
azul. O helicóptero
azul.
O carro, que era meio estilo Lamborghini. É.
Nossa, era muito
louco. E as curvas, cara, que ele
fazia
curva 90
graus. Quem assistiu dos ouvintes Automan vai lembrar das curvas.
E da cara do Walter grudado no vidro.
Nossa, ele fazia a curva 90 graus, assim, né? Virava, o cara colava no vidro, né? Era também uma sacada boa da série, verdade.
Não, o cara colado no vidro é típico em vários desenhos.
E ele fez um software meio gay, né? Porque aquele Automan, com aquele cabelinho puladinho, loirinho, assim, é meio...
Eu diria que é meio gay, cara. É meio padrão americano, né, meu?
Da época, né? Penteados da época.
Não, e a cara do americano total, cara.
Verdade.
Agora, o helicóptero não tinha nada de especial, assim.
Era só com a luz em volta.
Então, mas era um desenho... Só... Por exemplo, o carro já era um carro mais estiloso tal. Embora eu acho que era um Lamborghini, cara. Eu não achei nada falando nisso, mas eu acho que era um Lamborghini. Agora, o helicóptero era um helicóptero normal. Não tinha nada de...
Então, mas é que eles faziam o desenho da luz no helicóptero como Sim. se fosse aquela coisa de 3D do computador antigo, claro, né? Aquele poligonal, naqueles polígonos, né?
O cubo,
é,
né?
É, muito legal. As
arestas, é.
Muito legal.
As arestas que ficavam...
O helicóptero tinha bico, pô.
Oi?
O helicóptero tinha bico, né?
Ah, mas os helicópteros têm...
Não, mas o legal era realmente esse negócio das luzes dele. A roupa dele ficava iluminada, assim.
Ah, que não, era a roupa toda... era bem legal, cara. O cara ficava aceso, né?
É.
E aquilo lá, né? Foi num cenário... da nossa vida que estava começando internet
minto, não,
que estava começando o computador
pessoal,
né?
É.
Não, as letras do filme, a fonte do Automan, é aquelas letras de computador de 1900 bolinha, né, cara?
É, nos 80, é verdade. Nossa senhora.
Yeah. Bom, e como todo herói, tem um ponto fraco, né? O ponto fraco é que ele sempre chegava no... Porque o cursor consome energia, né? À medida que ele faz carro, faz helicóptero, não sei o que, ele vai consumindo. Então chegava no final do episódio, ele tava fraquinho.
Fraco.
Fraco.
Tinha que botar ele. Tinha que. Reiniciar o Automan.
Começava a piscar aquela luz vermelha no peito.
Do Ultra 7, né?
E aí ele tinha que resolver tudo rapidinho pra poder ia nascer. Começava a aumentar o. Sempre ficava resolvido os problemas no raiar do dia.
Tinha que botar ele. Onde que era o botão de reset? Ai, meu Deus do céu. Mas vamos lá, beleza. Que mais? Tem alguma coisa aí?
Tem mais uma curiosidadezinha aqui, ó. O cara que dublou ele no Brasil, o Garcia Júnior, ele tava em grande evidência na época. Ele tinha a mesma voz que o MacGyver e o He-Man.
Ah, é?
Pô, e o He-Man parecia com ele.
É, o He-Man
parecia. Mesmo cabelinho.
É, parecido, o cabelo é verdade. Não era Chanelzinho igual o He-Man, mas...
Não era. Bom, os atores. O Chuck Wagner era o Automan. O Desi Arnaz Jr. era o Walter Nebischer, que era o expert em computador, que era o nerd. O Robert Lazin era o Jack Kurtz, que era um dos policiais lá, o lieutenant.
É.
O Gerald... era o Boyd, era o capitão. Tinha uma menina que eu não lembro muito bem o que ela fazia, ela era acho que auxiliar do Walter Nebischer e tal, que chamava Roxanne. Nossa, aliás, esse é outro nome, né, cara? Todo filme tem uma Roxanne. E é isso aí.
Beleza.
Agora, procurei o que esse pessoal andou fazendo. Nada.
Nada. Depois do Automan, nem o filho da Lucy levou, coitado.
Meu, só coisa de televisão, cara. A última coisa que ele fez foi um filme francês, The Mambo Kings.
The Mambo
Kings? Les Acamambo Kings, France. Que é de 92.
Nossa, quantos anos ele tá hoje?
Ele é de 53? Tava com 39. Não, 41. Não, 39.
39 o quê?
Anos.
Ah, hoje ele está com... Perguntando hoje, pô. Hoje ele está com 54 anos.
É. Quase só coisa de TV. Nada que a gente...
É, tem muita dessa coisa, né? Americano tem muita coisa que a gente fica dentro do mercado de TV e não sai, né?
Não tem jeito, cara. Não sai. Você pega a filmografia do cara, é só TV.
Uhum.
E aí fez tudo, né? Faz ponta em tudo quanto é filme. Uhum. O Chuck Wagner, que era o Automan, também só TV. Só TV, a última coisa que ele fez foi... Em 83, o Automan em 84, em 2001, um episódio de TV, Remember Elvis.
Só, também não fez
mais nada.
Mais
tá nada. E o Robert Lazin, que...
Eu lembro do brinquedo, acho que a Estrela lançou aqui.
Automan?
É, era um carrinho preto com, acendia as luzinhas, assim, ficava todo... Não era a luzinha, pra mim era um adesivo aquilo lá. Eu nunca peguei ele na mão pra ver, não me lembro.
Ah, devia ser adesivo, pô, em 83. É. Bom, acho que de Automan tá acabando energia. Chega de Automan que tá acabando energia.
Vou botar o Fernando.
Como hoje tem a virada cultural, tá tendo muito consumo de energia na cidade.
É verdade, né? Falaremos então do Gato Preto.
O gato preto cruzou a estrada.
Que isso, bebeu?
Passou por debaixo da escada.
Que é isso?
Tá como cantando? Que é isso, cara? Seus Mutantes.
Ai, meu Deus do céu.
Momento retrô, episódio 13, Gato Preto.
Tá bom.
Nem Mato Grosso,
tá bom. Tá bom. Você tá se entregando, viu, meu? Nem Mato Grosso, já falou do Calbi Peixoto. Outro dia, com a Bia lá, você entregou que você ouvia Ursinho Blau Blau.
Ursinho Blau Blau era... Peraí, como é que chamava a banda? Era...
Absinto.
Absinto.
Com o Silvinho. Vocalista.
Meu, aquele cara também não fez mais nada, né, cara? Só não, fez aquela música.
Vai voltar agora tocando Blau Blau de
pois
novo.
Pois é, cara, eu vi ele há um tempo atrás no, ai, sei lá, no Faustão, alguma coisa.
Com a mesma pinta em cima da boca, assim, que ele
tinha. Nossa, cheiro Stone, né?
Só que ele não tá com o cabelinho Pablo, né? Aquele cabelinho chaléu mais.
Meu, tem uns caras que é uma banda de uma música, né?
É, muito verdade, engraçado. É. Então falaremos do Gato Félix, famoso gato, né, que por sinal é mais antigo do que eu imaginava.
Pô, Gato Félix, cara, é. Deve ser da TV Preto e Branco, se bobear.
Ou foi, é, o Gato Félix surgiu no cinema mudo, 1919.
Quando que é a cor da TV?
Eu lembro que o Du, que é um amigo que nós temos em comum quando eu era pequeno, ele fazia o Gato Félix. Lembra que ele fazia aquele, um herói, com a barriga.
Ele nem tinha tanta barriga, agora deve...
Aliás, ele chacoalhava a barriga e imitava o gato, eu chorava de rir, porque ele era gordinho, sempre foi, né?
Então, vou fazer ele fazer isso no próximo encontro.
Ele fazia isso no meio da escola, tudo bem.
Quer dizer que o Gato Félix, então, no começo, não tinha uma valise laranja, amarela?
Não, não tinha a maletinha famosa, a maletinha amarela. Na verdade, ele começou, não.
Ele não tinha maleta, eu achei que ele não tinha maleta amarela porque era preto e branco.
É, na verdade, em 19 ele foi criado como Master Tom, um personagem parecido com o Félix, que foi no curto da Paramount Pictures. E depois fez sucesso, aí resolveram fazer o Gato Félix. Na verdade, é a junção de uma brincadeira, né, com as palavras latinas felis e felino, e Félix de sortudo, feliz. Né? E aí, em 1922, Sullivan começou a distribuir o desenho por intermédio de Margaret Winkler, a primeira mulher a distribuir desenhos animados. Peguei essas referências até na revista Flashback. E aí o gato começou a fazer sucesso. Né? Aí aquela coisa porque hoje o Gato Félix está em baixa. Né? Você não ouve desenho tanto dele.
Ah, não tem mais. Mas, pô, cara, tem quantos anos?
É. E aí aconteceu o quê? Para variar, né? Houve uma disputa judicial entre Otto Messmer, que era um desenhista empregado do Pat Sullivan, né? Que era o produtor e dono do estúdio.
E dono do gato.
E aí até o Sullivan, assim, sem muita desculpa, afirmou, isso que tá na revista Flashback, que... o gato era a criação dele, que era a criação dele, que ele tinha feito os esboços iniciais e definido os formatos do gato. O cara é dono do estúdio, outro que cria o desenho, e o cara vem falar que ele que deu os primeiros desenhos pro cara. Não tem muito sentido.
Bom,
né?
Anyway, mas precisa ver quem que é a alma do gato. Né?
O que a turma fala, mas falam, né, que depois que esse Sullivan morreu, alguns outros desenhistas que eram colegas de Otto resolveu... falar, né, que falaram que realmente foi esse Otto que foi o criador do gato e tal, e que na verdade o sucesso do Félix é a junção dos dois, porque um ficou exibindo ele, né, vendendo muito esse gato, produzindo e tal, enquanto o outro desenhava, então não é só um responsável pelo sucesso, né?
Não, tá cheio de desenho legal por aí, de quadrinhos e tudo, que deixa de ser produzido porque não tem vendagem. Você lembra do Gru?
Lembro, claro.
Não Gru. Tem. E era um quadrinho legal
muito
pra caramba.
Muito legal, verdade. Muito legal mesmo.
Você tem a coleção?
Tenho.
Você podia emprestar, hein?
Gru Errante. Tenho. Tenho. Que era do Sérgio Aragonés, que fez a... até hoje, eu não sei se mais tá, porque eu também não acompanho mais a revista Mad. Ela é desenhista da Mad.
Ah, mas era um tipo de humor diferente. Eu gostava mais. É.
E Gato Félix inspirou sabe quem?
Garfield.
Não. Nós estamos falando em 20 e pouco.
Não
foi... Mickey Mouse.
É verdade, a mesma mancha preta.
É. O Gato Félix foi o desenho, o formato dele. E o tipo foi inspirador do Walt Disney para ser criado.
Meio que a concorrência, né? Os caras estão vendendo, vamos fazer alguma coisa parecida.
É, então o que aconteceu? O Mickey. Aliás, o que aconteceu? Por que o Mickey fez mais sucesso que o Gato Félix? Porque o Sullivan, né, que era o produtor, em 27 o cinema chegou com som, né? O som chegou ao cinema mudo. E o Gato Félix só tinha fazer sucesso pelas características, né, o jeito dele agradava.
É, tanto que com o som também ele não falava nada, né? Ele só falava um herói.
Não, depois falava assim.
Não, mas não era o...
É, não era o...
O conteúdo do desenho não era muita fala.
E aí o Walt Disney apostou no som. Música, som, voz do Camundongo, coisa que o Sullivan ficou relutante em apostar com o Gato Félix. Ele quis, que nem Chaplin fez também, relutar muito e entrar no cinema falado, né? e ele acabou, o Mickey Mouse acabou estourando mais que o Gato Félix. Quando o Sullivan resolveu apostar no áudio com o Gato Félix, o Mickey Mouse já tinha estourado. Já não conseguiu mais recuperar do jeito que estava, né, o cinema, né, nas produções, né.
Quanto é que veio a bolsa? A maleta, porque é meu.
Então, aí, teve, aí a... ele teve, ele assim, ó, o retorno...
Essa maleta faz parte daquela lista de desejos, né?
Uhum. É, sim, claro, né? Porque ela fazia, virava qualquer coisa,
fazia,
né?
Fazia qualquer negócio.
Então, e aí ele licenciou o personagem, né? É, pra você ter uma ideia, aconteceu, né? O fracasso, né? Da tentativa de recuperar a audiência do... Ele entrou na era do cinema sonoro também, mas que, como eu já disse, já tava tarde. Ele tentou colocar dois sobrinhos do Gato Félix, que também... acabou não virando, tentar fazer o bicho voltar ao sucesso, e não deu certo. E aí a mulher do Sullivan morreu. E aí ele acabou se entregando ao álcool e acabou morrendo em 33.
Não
e
tinha
aí,
freio, mas o cara fez tudo que estava com vontade.
É, e o estúdio dele também quebrou, acabou caindo, faliu e foi para fracasso, né? E aí o irmão dele licenciou o personagem para um estúdio Van Buren em 36. Que ele queria produzir curtas já em cores e com som, né? E aí, mas também não pegou muito. Quer dizer, o Gato foi que acabou voltando mesmo em 53. Começou a passar de novo algumas coisas antigas dele e tal. Em 54, o Otto, que foi o criador dele, parou de desenhar ele. Aí o assistente dele começou a assumir o personagem. E aí ele fez um acordo com o sobrinho do Sullivan, do antigo detentor, que era o detentor dos direitos do Gato Félix. E ele fez uma nova série. Em 58 foram produzidos 260 episódios para televisão já, né? E aí nessa época que o Félix voltou com a Marinha Amarela.
Ah, que então o que a gente conhece, né? Basicamente são esses 260 episódios.
Exatamente, que é o que estourou no Brasil, que a gente
realidade.
Exatamente, que vieram outros personagens. Você lembra algum personagem dele?
Eu lembro, tinha o do Mal, que era o professor.
Isso.
E tinha um cara de
Poindexter.
Que tinha aquele olhão, aqueles óculos.
É isso, tal, que era o nerd, né? E que era sobrinho do professor, só que ele era bonzinho, né? E ele tinha um QI de 222, sendo que os gênios da humanidade têm 180, né? Poindexter. E aí, que também tinha um maligno robô mestre cilindro. E um outro personagem que eu vi.
Mestre cilindro. É que era um cilindro, cara, com olho.
E o personagem que eu mais gostava, que era o Vavum, o Esquimó. Lembra do Vavum? Você não lembra do Vavum? Lembra dele?
Lembrei.
Você lembra que ele dava uns gritos e tinha um queixão assim?
Lembro. E ele era ajudante do professor.
É. Né? Vavum! Não é ajudante do professor, ele é o que ele era mesmo. Ele dava uns gritos, quebrava as coisas. Ele era muito louco, eu gostava desse personagem, né? Eu tenho algumas curiosidades sobre o Gato Félix. A primeira imagem de televisão já feita na humanidade foi uma imagem do Gato Félix.
É mesmo?
É, foi a primeira transmissão de televisão. Em 1928, a RCA fez um primeiro teste de televisão, claro que só os técnicos que viram, né? E resolveram fazer um papel machê, um boneco de 33 centímetros de altura do Garfield. Do Gato Félix. E aí ele ficou durante 2 horas diárias passando. Pra você ter uma ideia, naquela época a TV tinha só 60 linhas de resolução.
Nossa.
Hoje tem 330. E ele foi a primeira imagem transmitida pela televisão no mundo.
Ó. Oh.
Tá vendo? Ele também já foi...
era um borrão preto.
É.
Primeira imagem transmitida era um borrão.
Ele foi escolhido justamente por causa disso, porque ele era preto e branco, né? Numa imagem preto e branco e tal, e com traços bem fortes para poder...
Balizar, calibrar.
Calibrar, essas coisas e tal. Existe também uma loja que até hoje existe, que usa ele como símbolo, uma loja que vende carro usado, que foi cedido os direitos autorais em 1921.
Isso o quê? Estados Unidos?
Uma revenda da Chevrolet, em Los Angeles, isso. E aí até hoje eles usam esse símbolo, tem gente que vai lá visitar, que tem o totem até com ele e tal.
Félix Descartes.
Ele também foi mascote de Charles Lindbergh. Primeiro homem a cruzar o Atlântico a bordo de um avião em 1927.
Oh.
Ele levou consigo um boneco dele.
Ai, meu Deus.
E ele também foi símbolo do esquadrão, do segundo esquadrão mais antigo do exército dos Estados Unidos, os Stonecutters, que era o mascote dele. No emblema, ele é um desenho do Gato Félix correndo, feliz, segurando uma bomba acesa. Com um pavio assim aceso.
Pô, tava mais pra ser o Coyote, né?
Ele também já foi garoto do New York Knicks, desculpa, New York Yanks, time de beisebol do Bronx, também foi o mascote para o ano de 22. Acho que é isso, né? Uma coisa que é legal que é dele é que ele é meio surreal, né, em algumas situações, né? Ele até hoje tem aquele famoso relógio do gato que o rabo fica, relógio de parede que balança e os olhinhos fica virando, é dele, né? A origem dele, né? Então tá bom. Então,
tá bom, é isso de Gato Félix, de Ottoman em francês.
Ottoman.
E sexta-feira de 13.
Sexta-feira 13. É isso aí, pessoal. Mandem contatos pra gente. O pessoal precisa mandar e-mail pra gente aí, com novas sugestões. Estamos voltando com a corda toda nas regravações.
Cara, deixa de ser cara de pau. A gente tem mais sugestão do que programa gravado. Então,
não, sim, claro, mas é legal.
A gente está em dívida com vocês, caros ouvintes. É. Sabemos disso.
E aí, é isso aí. Então, até o 14º episódio.
E no 15º vai ser special.
É, faremos um episódio especial no 15º, assim como nós fizemos no 5º e no 10º. Pois é, com o 9º também foi legal, cabia com os meninos. Tudo bem. Pessoal, abraço.
Abraços, até o próximo.
Dealing with fools, I can cheat you. Friday the 13th.